Eklezję i Grajże Katolikę.
Boa noite, está na companhia do programa Eclésia 2022, é o Ano Europeu da Juventude. Seguimos, durante esta semana, à conversa com João Pedro Videira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Saúde, uma vez mais, nesta noite.
Boa noite, Ana.
João.
Boa noite a todos os ouvintes.
João Pedro foi Presidente da Direção da Federação Académica do Porto. Para quem não sabe, estuda Engenharia Mecânica e o João Pedro é um jovem e isto tudo prende-se aqui também numa dádiva de tempo, numa dádiva de vida. Posso lhe chamar aqui de uma experiência de voluntariado?
É uma experiência de voluntariado, a partir do momento que não sou obrigado a fazer e também não sou remunerado pelo que faço, não só do que fiz na altura na Federação Académica do Porto, mas também do que faço agora no Conselho Nacional de Juventude. É uma experiência de voluntariado e é algo que nós também, jovens, valorizamos, hoje em dia valorizamos cada vez mais.
O que é curioso, porque te diz-se que os jovens não estão interessados, porque os jovens não se empenham, os jovens não querem compromissos, e estes dois anos de pandemia, daquilo que me foi dado a perceber, houve muitos jovens empenhados em ações de voluntariado, nomeadamente até nos lares de idosos, a ajudar famílias em tempo de confinamento. Tem essa percepção?
Tenho essa percepção e conheço muitos jovens que o fizeram. Portanto, a Sónia há bocado tinha-me falado e há bocado foi ao encontro de os jovens terem dificuldade em assumir um compromisso. E eu não vou dizer que isto é a realidade, porque é impossível nós estarmos na cabeça de toda a gente. E aqui vem e entrou o espírito de missão, quer dizer, aquele é o dar sem esperar receber nada em troca. Uso esta frase muitas vezes. E os jovens dão muitas vezes sem esperar alguma coisa em troca. Dão na ajuda ao idoso, dão na ajuda à pessoa que precisa de comida, que precisa de mantimentos, que precisa de medicamentos. Dão pura e simplesmente numa ação de voluntariado. E nós na altura na Federação Académica do Porto tínhamos dois centros comunitários que trabalhavam com jovens e eram só coordenado por voluntários, estudantes universitários, e que eles eram voluntários e faziam ali uma ação quase pedagógica, e a ideia daqueles centros era atuar em comunidades menos favorecidas ou mais desfavorecidas, no sentido também de lhes abrir horizonte e de lhes dar outros mundos e de os pôr em contacto com outras coisas e com outras vivências, com outras experiências, e proporcionar-lhes ali alguns momentos da sua vida, portanto não só uma ajuda também nos trabalhos de casa e na escola, mas também experiências em grupo e coordenadas também por estudantes do ensino superior, voluntários. E nós tínhamos na altura cerca de 40 ou 50 voluntários a trabalhar nestes centros, e isto é cada vez mais, e à saída, por exemplo, para o mercado de trabalho, tudo isto são coisas que valem mais muitas vezes do que um currículo académico. Se não tivermos um currículo único, também não nos diferenciamos e também não nos tornamos especiais.
Chamadas outras competências no currículo.
As soft skills que toda a gente fala e que toda a gente diz. E só conseguimos aportar valor se formos nós a única ou das poucas pessoas que tiveram uma determinada característica que desenvolveu. Nós, no meu curso, por exemplo, nós somos 300 por ano. São 300 pessoas que entram por ano. Ou que estão a frequentar cada um dos anos. São 300 pessoas. Eu costumo dizer, eu se não fizer mais nada para além disto, eu vou ser exatamente igual aos meus restantes colegas que estão aqui, aos meus 299 colegas que aqui estão e que vão sair ao mesmo tempo que eu e que vão concluir o curso. O que me vai diferenciar é aquilo que eu sei fazer fora daquilo que eu já sei que eles sabem que eu sei, porque tenho um currículo académico e um certificado que me atesta essas competências. E portanto isso é experiências de voluntariado, é experiências na área das associações de estudantes, nas tunas, nos grupos de fados, nas associações de jovens, nas associações culturais, nas associações desportivas, é o desporto, enfim, tudo aquilo que nos permite a nós desenvolvermos enquanto seres humanos e desenvolver todo o nosso potencial humano e aumentar o nosso espectro e a nossa capacidade de relacionamento com as outras pessoas. E eu penso que qualquer um de nós, para fazer isto, é porque também pensa que se consegue, tem a capacidade de se pôr no lugar de outra pessoa e de ter a compaixão e ter aquela, aquele, aquela misericórdia, ou seja, ter ajudar as pessoas, o ajudar a outra pessoa, alguém que está a precisar de ajuda e que precisava de uma mão, ou que precisava de uma esperança, ou de uma conversa, ou de uma palavra. Isto a nossa ação fazer a diferença na vida daquela pessoa, e percebermos o resultado dessa ação, é de facto muito gratificante e é impagável isto.
Batemos aqui nos valores cristãos. O João Pedro olha também aqui o seu percurso de vida através de um olhar da fé.
Olho muito para a vida através de um olhar de fé. Sou um homem da ciência,
das engenharias, claro.
Portanto, dos factos e das lógicas e da matemática. A fé muitas vezes é algo mais abstrato e pouco palpável, mas há pequenos sinais que a vida nos vai dando e há pequenos ensinamentos que a vida nos vai dando e que nos permitem sorrir no dia-a-dia, porque a matemática às vezes consegue ser muito triste, mas a fé e a capacidade de nós acreditarmos e de haver a tal justiça divina, não é? E termos esta ideia de crença em algo maior e num determinado conjunto de valores em que acreditamos. E esta experiência até de voluntariado portanto, em organizações de juventude e tudo mais permite-nos também estimular este diálogo intercultural, interreligioso e por aí fora. Isto é muito importante. É cada vez mais nestas experiências, contactos internacionais que vou tendo, que eu vou acreditando, e que também fruto também de experiências pessoais, que eu vou tendo cada vez mais fé à medida que vou crescendo e à medida que a idade vai avançando. O meu pai costuma dizer que há coisas que nós devíamos fazer todos os anos. São coisas tristes, mas que nos deviam acontecer todos os anos. Ou era estar numa cama de hospital, ou era ir a um funeral. Olhando para a situação negativa de um ponto de vista positivo, tentando tirar daqui o melhor lado. E isto, estar internado num hospital ou estar num funeral, faz-nos refletir no que é que nós queremos e qual é que deve ser o nosso propósito e o que é que nós devemos valorizar. Mas a acreditar que há algo que nos pode mudar e a acreditar em valores que me foram incutidos desde criança pelos meus avós, e que esses valores de facto fazem a diferença e que fazem de mim a pessoa que sou hoje, e que tento passar esses valores na minha ação política que vou fazendo e na minha ação enquanto ser humano, tento passar esses valores às outras pessoas e tento implementar esses valores na sociedade civil com um conjunto de propostas que vamos fazendo e com um conjunto de ideias e de pensamentos que vou dizendo.
Aqui um ensinamento de um pai, mas que serve de desafio para todos e qualquer jovem que nos possa estar a acompanhar nesta noite aqui na Antena 1. João Pedro Videira, voltamos amanhã para falar mais uma vez sobre a juventude portuguesa.
Escutando no vento tua voz secreta que me sopra por dentro, deixa-me ser só ser.
Com a voz de Sara Tavares no tema Ponto de Luz, que chegamos ao fim deste programa Eclésia, em que falámos do Ano Europeu da Juventude, este 2022. Nesta semana vamos continuar a conversa com João Pedro Videira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Aqui à Antena 1 voltamos amanhã pelas 22h45, mas estaremos a qualquer hora em agencia.eclésia.pt. Obrigada por ter ficado desse lado. Eu sou a Sónia Neves, despeço-me de si, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.